Então vamos pra Shadow and Bone, porque a gente já passou 40 minutos falando dessa merda. Eu vou deixar a Yasmin começar falando e depois eu volto. Vai.
Finalmente vou poder falar de alguma coisa que eu não assisti Daisy Jones, aí eu tô aqui em só escutando. Mas tá tudo bem. Assim, porra, foda que eu achava mais interessante você começar falando do que eu começar a coringar como fã. Eu
Não,
reclamando.
mas começa você, porque eu não entendi o que aconteceu. Então não adianta eu falar nada, porque eu não entendi. Então.
Essa temporada de Shadow and Bone, ela é complicada. Porque se na primeira temporada, a gente não fez episódio falando, né, sobre a primeira temporada, mas que eu já comentei com a gente.
A gente fez um meio termo, mas não foi.
Só citando, não foi focado nisso. O problema da primeira temporada é que fica um pouco maçante. Tem bastante coisa acontecendo, mas chega um momento que fica maçante. Dessa temporada, eles juntaram os dois últimos livros de Grisha, que é Ruína e Exceção e Sol e Tormenta. Alguma coisa precisa com isso. Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. Dois livros de 300 páginas que eu, particularmente, eu acho que poderia ter sido um livro só. Isso eu concordo. O problema é que, assim, se fosse só uma questão de pegar os dois últimos livros de Grisha e colocar nessa única temporada e resolver tudo que tem que resolver rápido, sem a encheção de linguiça que a Libby Bardugo botou, e boa parte do fandom concorda, ia ser uma ótima temporada. Não ia ser tão boa assim, porque o núcleo da Alina é muito chato. Mas, pelo menos, ia ser uma coisa mais amarradinha. O problema principal é que foi colocado também o segundo livro de Six of Crows, que foi Crooked Kingdom, que é o plot de que o Matias está preso. Quer dizer, em Crooked Kingdom o Matias já não está mais preso. Mas, assim, tem coisas que acontecem em Crooked Kingdom, por exemplo, a vingança do Cass com o P.E.K.K.A. e meio que flashbacks do passado do Cass, que foi o fato do porquê ele ter esse problema de toque. Só que, assim, foi muito mal colocado, e isso a Highview foi o quê? Dois episódios, e já meio que começa no primeiro episódio, no segundo episódio, no terceiro, já começa com esse negócio de mostrar essa correria toda, sem necessidade.
Sim.
É uma coisa que precisava mais sensibilidade nesse sentido, porque, cara.
E ele na primeira temporada ele era um personagem muito introspectivo, vamos dizer assim. Ele tava muito recluso, muito nas sombras do negócio todo. E a gente via que ele tinha alguns problemas, a gente conseguia visualizar que ele tinha, que tinha alguma coisa errada ali. Mas a gente não via, porque ele é um personagem tão especialmente sombrio, tão frio e calculista, como diria os Peaky Blinders, que não dava para vocês escancarar isso. E agora, na segunda temporada, eles botaram na velocidade 5 da dança do Creu, e
E
você
não
criticou
tinha,
isso.
cara, não tinha qualquer necessidade. Essa trama dele com o P.E.K.K.A., que o P.E.K.K.A. Rowling, tipo assim, o Cass e o irmão dele, eles eram de uma. Eles moravam numa fazenda, aconteceu uma fatalidade com os pais dele, e eles saíram da fazenda com todas as economias da família porque o irmão dele queria empreender. Ele viu muito vídeo de coach na internet, né? Falou: caramba, vou ser o novo empreendedor e botar 40K de lente no meu dente. E eles foram pro Brasil para poder empreender. E, assim, o irmão dele confiou no P.E.K.K.A. Rowling, que é esse cara grande no Barril. E o Barril é o nome da cidade da gente. Esse cara grande nesse centro comercial, ele confiou nesse cara, se apresentou como um grande empreendedor. Ele mora numa mansão, o cara é muito foda. Vou pra cidade grande, você me dá teu dinheiro, você vai ganhar o dobro que você tem. E ele confiou nesse menino, nesse cara. O cara pegou todo o dinheiro deles, todo o dinheiro deles e sumiu. Sumiu da face da terra. E tanto que ele tava usando um nome falso. Então, assim, acontece isso. Tem um surto de uma doença. Como se fosse. Não é uma praga, como se fosse uma praga, é outro nome que eles botam. que as pessoas pegam essa doença e elas morrem. E acontece isso, o irmão do Cass, ele pega essa doença, o Cass também pega essa doença, só que as pessoas pensam que o Cass morreu, e pela quantidade de gente que tem morta, não tem espaço no cemitério, eles não conseguem enterrar, então eles pegam todos esses corpos e jogam no oceano, no mar do porto. E o Cass está junto. O motivo dele ter esse problema de toque é porque ele ficou muito tempo deitado em cima de corpos mortos, sabe? Tem flashbacks disso na série, mas não tem sensibilidade alguma falando sobre isso nos primeiros episódios. Só bota flashbacks do que estava acontecendo com do George, que é o nome do irmão dele, e do Cass, esses flashbacks, imitando meio que os flashbacks que teve na primeira temporada da Alina e do Mali, que até se repetem. Tem um episódio que foca um pouco mais nisso, mas não é igual o episódio do Darkling. Eu queria que tivesse tido um episódio pro Cass, igual teve um episódio do Darkling na primeira temporada, que foi focado no que aconteceu. Mas eles quiseram botar isso para poder, como flashbacks, e foi uma escolha narrativa. Não acho uma boa escolha narrativa, mas foi o que fizeram. Vou fazer o quê? E aí o que acontece? Resolvem isso do P.E.K.K.A. Tipo, muito rápido. Muito, muito rápido. Isso daí se arrasta por dois livros. Esse tipo, toda essa coisa do Cass prender o P.E.K.K.A., ele usar a família do P.E.K.K.A. de chantagem. Isso a Rai não chegou ainda nesse episódio. Acontece acho que no episódio 3 ou 4. E assim, não é uma coisa principal. Tá acontecendo junto com o que tá acontecendo no núcleo da Alina, que é esse negócio de ir atrás dos amplificadores, que é um porre. Nossa senhora, é um porre. Todo núcleo da Alina é um porre. Mas assim, é muito rápido, é um negócio que resolve muito rápido pra poderem colocar os Skrulls envolvidos também no núcleo da Alina, pra eles poderem se encontrar no final pra fazer esse crossover. Eu acho que as pessoas, tipo assim, que pegaram esse conceito de vou mesclar os dois, eu queria, vou fazer um crossover porque as pessoas gostam mais dos Skrulls do que da trilogia Grisha. Então eu vou ter que botar para as pessoas continuarem assistindo. Porque não é uma, não é duas, não é três vezes que eu vejo em vários edits do TikTok as pessoas falando que estavam assistindo, pulando as partes do núcleo da Alina só pra assistir o Cross. Porque, novamente, igual a primeira temporada, eles eram a melhor parte da série. Os personagens são mais interessantes, os arcos...
Realmente.
São muito realmente mais interessantes. São muito mais...
Obrigada por concordar.
Não tem o que fazer. Sabe? Tipo, eles tentam muito. E é aquele negócio de que, assim, eu gosto muito do elenco, tá? O elenco inteiro, eu gosto muito do elenco inteiro. O Fred Carter, como Cass, ele está matando nessa temporada, porque tem uma cena dele metendo uma porrada em vários caras num bar, que aquele cara, ele foi possuído pelo Satanás. Tem várias fotos dele no Twitter, e aquela cena foi muito boa. E os Crows, eles têm um negócio que, assim, taca Anjos da Noite. É aquele filme dos anos 2000, brega pra caramba, mas a gente ama. É um slow motion, é umas caras e bocas, é umas poses, assim, que não funcionaria em vários tipos de obras, mas neles funciona.
É um tipo de coisa que eu sinto falta de assistir no cinema, inclusive.
Sim, é aquela breguice, aquela farofa que a gente gosta, sabe? Então, tipo assim, eu não. A minha questão com os Crows é essa enxugada que deram em várias coisas. Tanto que, assim, colocaram bastante a questão do toque pro Cass. Só que a Inej, que é o par romântico do Cass, e ela tem várias outras facetas também, além de ser o par romântico do Cass, ela também tem problema com o toque, porque ela foi retirada dos pais dela, eles eram meio que, entre aspas, né, não lembro o termo correto, eles eram meio que romani, no caso, tipo, cigano. Cigano não é a palavra que se usa, mas só pra dar uma ilustrada, eles eram... Eu esqueci a palavra.
Nômades.
Assim, tipo, como se fosse circo, não chega a ser circo, mas bem parecido, artes cênicas. E eles viajavam por vários lugares. E acontece que a Inês, ela estava dormindo e ela foi meio que sequestrada e colocaram ela num bordel. Desde pequena, desde muito pequena mesmo. E ela tem esse problema com toque em relação a isso, sabe? Então, isso não foi abordado nem na primeira temporada, nem na segunda, sabe?
Na primeira foi porcamente abordado.
É, e na segunda menos ainda, porque a Inês é mais tranquila. O trauma da Inês não é tão intrínseco igual o caso, que ela não consegue tocar nas pessoas, mas ela também tem trauma. Então, tipo assim, é uma pessoa que ela não leu os livros, ela só vai falar que o único que tem o trauma é o caso. Então, isso foi uma coisa também que já foi reclamado muito, muito, muito reclamado no Twitter também. É, a questão, eu vou agora no núcleo da Lina e é o momento que eu vou reclamar bastante. É, o problema do núcleo da Lina, eu acho que tem certas histórias que elas não têm muita salvação. A questão de Grisha é que, cara, é um enredo chato. É, a Lina, ela foi melhorada muito, muito, muito nessa temporada. A Jessie, ela fez milagre, ela fez muito milagre. A Lina, tipo assim, ela tem facetas, sabe? Mas o núcleo dela é muito chato, é muito maçante. E a série, ela tem um péssimo problema, que já tinha sido reclamado na primeira temporada, e nessa segunda piorou, que é o problema de localização. Eu vou abrir aqui o mapa que eu tenho aqui em King of Stars, que é o livro do Nikolai, para poder falar as coisas certas. A gente tem Havka, que é a cidade principal. Após a dobra, a gente tem para a Novizen, que é citado também, que é onde a Alina, no início no início da série, nos primeiros episódios, está lá como refugiada, que é aquelas pessoas que têm certos... como que eu vou dizer? Não é... O vestuário puxado, parecido um pouco com a estética de meio sul-africano. Não sei se você reparou isso. E a gente tem... Então,
sim, sim.
Após isso, a gente tem Shuhan, que Shuhan aparece lá pro final da temporada. E, assim, tem outras cidades também, mas como não é muito abordada, eu não vou ficar muito nisso, porque senão, né, vai ficar perdida. Mas, assim, chega um momento da aparição do Nikolai, que a própria Rai tava reclamando em relação a isso, que não dá pra você saber onde você tá. Eles ultrapassam a dobra e você não sabe se eles estão do lado de Havka, que é onde o Darkling tá, né, que ele tá meio que no castelo antigo do rei, ou se eles estão pra Arkesk, por aí. Porque não dá pra saber. E o Nikolai, ele aparece como corsário. E a questão dele ser o corsário é um negócio muito abordado, porque, assim, o corsário é muito famoso. Ele é um pirata famoso, tão, tão famoso que o próprio Cass tem uma questão de, tipo assim, ah, eu conheço esse cara, meio Stan e tal, Stan nível, como Stan o Cass consegue ser de alguma coisa. Mas dessa vez foi, tipo, tanto faz. Ele só gastou o dinheiro dele pra poder acharem a Alina e não sabe por quê. Porque, assim, por que que ele fez questão de contratar os Crows, que eles ficam em Kinterdan, que é uma ilha longe pra cacete de Havka. Tá ok, o Nikolai, ele fica andando de barco. Mas por que especificamente ele contratou os Crows em Kinterdan, sendo que eles não são nem um grupo de bandidos super famosos, assim, sei lá, você vai contratar alguém pra fazer um roubo muito foda, você vai contratar, sei lá, o bastardo do barril, tipo, não faz muito sentido pra mim, mas pro roteirista fez. Esse problema de geolocalização, você fica muito confusa na questão da série. E isso acontece por quê? A gente tá num momento em Havka, aí depois aparece eles indo pra Novizen, vai pra Fierda, que foi o que aconteceu na primeira temporada, que aquela parte de gelo era Fierda, que, assim, não tem...
Ah!
Entendeu que ficou chamando o Matias de Fierdão, né? Porque ele é...
Ah! Agora, porra, minha... Agora que...
Mierda, não é nem perto da dobra do Darkling. Mierda.
Ah, é não?
Não é perto. Não é nem um pouco perto. A gente tem Fierda, tem a Permafrost, que é um lugar completamente congelado. Pós a Permafrost, mais pra baixo, tem Ravka. Depois, entre Ravka e Arkesh, tem a dobra do Darkling. Embaixo tem outras cidades. E Shuhan fica bem embaixo de Ravka. Pra você chegar em Shuhan, você não precisa passar pela dobra. Mas parece... Que sim, entendeu? É muito confuso, é muito, muito confuso. E Cash é uma ilha completamente separada de Rabi e Fierda. E Novizen é lá na puta que pariu, entendeu? Então, assim, é muito difícil você se localizar nessa série. É muito difícil, principalmente se você for pegar...
Ai, meu Deus.
Você se localizar. Então, problema...
O que eu quero dizer sobre tudo isso é o seguinte... Pra esse episódio vai durar 2 horas.
Vai durar 2 horas.
É, vai. Pra eu conseguir falar de Kinders ainda. É, porque o negócio é o seguinte. A questão da geografia que a Yasmin tá falando aí. É um negócio que pra mim teve muita dificuldade de entender. Desde a primeira temporada. Porque eu pensava que era tudo interligado.
Não.
Que era tipo uma coisa fronteira da outra. Aquele lugar onde o Mali e a Alina eram crianças e eles estavam naquele orfanato, sei lá, e com aquelas outras crianças que eram normais, e era interligado com a cidade principal, que era interligado com o negócio do navio, que era interligado com o povo que fez o exército, que deu-se na dobra. E pra mim era tudo amarrado, que nem uma teia de aranha. E não é, cara.
Não é, cara.
Não é, bicho.
Tem fronteira. E eu falo fronteira entre aspas. Porque entre o Shuhan e Ravka tem um espaço de montanhas. Tem montanhas.
Tá, é um negócio que não dá pra você entender isso se você só assiste a série. Se você lê o livro, ok. Mas o Divino Jungá, que é onde eu só assisti a série, irmão, não deu pra mim, tio. Então, como eu tava me perdendo muito... O que que eu escolhi fazer? E é o que eu vou fazer até terminar esse negócio. Eu me concentrei nos personagens e falei, me levem. Resolvo por vocês essa merda.
Conta porque... essa porra que eu não vou prestar atenção.
Exatamente.
Eu não vou tentar.
Exatamente. Vocês resolvem, porque eu não vou ficar tentando entender o que tá acontecendo nessa ambientação. Vocês vão me dizer o que que é. Porque senão eu vou parar de assistir essa porcaria e nunca mais eu volto. Pra esse negócio dar certo, tinha que ser uma série igual a Lost. 8 temporadas de você explicando a ilha pra ter um negócio decente. Mas não, vai botar tudo em 2 pra poder fazer um negócio que ninguém entendeu porcaria nenhuma.
Não, cara, é muito difícil, a questão da localização, sinceramente, tipo assim, é muito difícil, mesmo aparecendo no mapa, sabe, eles mostram meio que o mapa, mas nossa senhora, é muito difícil tu saber onde o personagem tá, se o personagem tá perto do outro, tipo assim, é de estalar o dedo o tempo do Cass e os Crows no final da série chegar em de Shuhan pra Ravka. Tipo assim, eles fazem fronteira, mas tem montanha separando vocês. Como que vocês passaram de Shuhan pra Ravka tão rápido? Sabe?
Eles estão então, aparatando, é a única explicação
possível. Eles estão aparatando. Os Grishas aí aprenderam essa habilidade. Então, assim, cara, é muito complicado. É muito complicado essa questão. E outra coisa que foi um problema pelo fato de terem juntado três livros. E assim, eu falo 3 livros porque tem coisa de Koz lá também, que é King of Cards, tá? É, assim, cara, vai ter um spin-off dos Corvos. Como que você vai fazer um spin-off dos Corvos se você usou o plot do segundo e do primeiro livro? Tipo assim, o primeiro livro de Sock é basicamente um sequestro igual foi com a Alina na primeira temporada. Eles tentaram sequestrar a Alina, inclusive eu acho a participação dos povos assim, eu amo muito eles, né? Amo muito eles, é literalmente o motivo de eu estar assistindo essa série. Mas eles são completamente inúteis na primeira temporada, eles estão lá só por estar. Porque eles estão pra sequestrar a Alina, eles seguram a Alina por 2 minutos depois da menina foge. Não é pra nada, de criança. Mas o plot do primeiro livro é basicamente esse. Tem uma... E assim, aparentemente, eles vão usar o subplot do primeiro livro nesse spin-off. Isso se não tiver uma próxima temporada de Shadow and Bone. O que estão falando que vai ter, porque aparentemente a série está fazendo sucesso mesmo. Muitas pessoas que eu vi, que assistiram a série, mesmo sem ler o livro, terem achado um porre. Eu fico muito chateada com isso. Eu acho que, assim, pra você ter uma adaptação de sucesso, a Netflix não pode estar fazendo essa adaptação. Ou seja, galera que está esperando grandes coisas da Evelyn Hugo, eu acho que você deveria desistir. E
a
assim...
A Sandra ia ficar com a HBO?
E não vai ser melhor que
é
Daisy Jones, tá?
É da Netflix. Não era da Netflix. É Netflix,
né? É Netflix. Inclusive, eu achei... Ó, realmente, a autora foi uma burra, tá? Eu sei que são vários... não é culpa dela, mas eu acho que ela foi... Ela deveria ter agarrado a oportunidade de ter pegado pelo menos os 4 principais, né? Evelyn Hugo, a Carrie Soltz, Malibu Renassi e a Daisy, para um streaming só, para fazer tudo certinho, conectar
e dar
3.
Tudo na mão do Prime Video, porque ia funcionar melhor.
Pô, amiga, igual você que finalizou e tudo mais, você falou que o Mickey não aparece. Ele é o pilar para os 4 livros terem uma conexão. E simplesmente não existe mais.
Mas se dessem isso na mão da Prime Video direito, eles iriam fazer, porque a Prime Video faz boas adaptações de livros.
Então,
um exemplo claro disso é O Homem no Castelo Alto. Então, assim, você... Eu tô falando da Prime Video como empresa, tá? Então, o que foi dado na mão deles, eles usaram. Era uma série só.
Exatamente, por isso que eu acho
um personagem que é parcialmente descartável, se eu percebi uma série só... Só pra mostrar ele sendo aleatório, pra dar o gancho pra outra série que vai vir. Se é outra série
mas
que vai
vir. Mas eles colocaram um easter egg ali no meio. Na cena que tá o
Bom,
Ted.
Isso eu não percebi, então.
A cena que tá o Ted e o Billy naquele quartinho meio almoxarifado. E ele bate a porta, atrás dele tem um calendário. Neste calendário tem uma moça de biquíni. Meus caros, aquela é a Nikki River, que é a principal do livro O Marido Renasce. A filha do Mickey, inclusive.
Sim, ok.
Então, eles tentaram fazer alguma coisa, mas eu acho que a Taylor, se ela tivesse tentado, sei lá, pelo menos os 4 principais, a Evelyn Hugo ia ter um final mais feliz.
Talvez.
Porra, a Netflix vai ser uma merda, viu?
Vamos
eu já
ver.
Falo logo que, assim, o livro já não é essas coisas. Não é um grande coisa, assim. Mas o ponto não é esse, né? Vamos voltar, porque senão esse episódio vai ficar gigantesco. Já tá?
Já tá. Já era.
Já tá. E, assim... Nossa, eu perdi completamente o fio da minha...
Eu não entendi porque você tava falando de Evelyn Hugo, menina.
Foi porque eu falei que eles só, tipo assim, eles não souberam adaptar. Eles só colocaram um bando de coisa junta e, tipo, misturou numa farinha, num tutu. E, tipo assim, eu gostei porque foi divertido, mas em certos momentos. Mas, cara, eles botaram muita coisa. Não tinha necessidade disso. E colocaram muita coisa. E coisa que precisava ser desenvolvida, os relacionamentos interpessoais dos personagens foi pra puta que pariu. O Nikolai e a Zoya foram pro balaio, que, tipo, ninguém tirava a Zoya do meio do negócio. Tirava o Nikolai de lá. Não faria diferença nenhuma, sabe? Aparece o Nikolai, aparece ele como um corsário, e ele fica pouquíssimo tempo como corsário, depois logo taca ele como príncipe mesmo, ele assume que é príncipe, e no final, tipo assim, ele vai lá e dá a identidade de cortar com Mali. Mali também é outro que, assim, eu gostei do que fizeram com o Mali na série, porque melhoraram muito o personagem no livro era insuportável. Mas o Mali, tipo, ele não serve pra nada. Ele só sabe, ele só segue a Alina. É o famoso personagem que, tipo assim, é o par romântico que fica igual dois de paus e fica andando atrás da protagonista. Mal, tipo, ele tem mais personalidade. Eu acho que isso é muito por causa do Art. Mesmo que o Art não seja um ator muito, muito alto, como ele é um ótimo ator, mas ele é carismático. Ele sozinho, mas o personagem não ajuda. Então, a Raela vai discordar de mim, porque ela não gosta do Art. Então, assim...
Não é questão de eu não gostar dele, é só não acho ele bonito. Você acha ele bonito, você eu não acho.
Você falou que ele não é carismático.
Eu não acho mesmo, não. O personagem, tá? O ator, não, eu desconheço o trabalho dele em outros lugares, então eu, pra mim é indiferente. Eu tô falando do personagem em si. O personagem em si, pra mim, é indiferente. O personagem em si tá fazendo o que ali? Porque ele não serve pra porra nenhuma. Ele tá totalmente jogado. E ele é só um baixinho, uma aroma careca que tá ali, signalina. Ele não tem nada pra fazer ali.
Ele não lembra da...
E assim, ele começou a série dando porrada nos outros aleatoriamente.
É porque
agora ele tá.
Então, o que acontece? No livro, o Mar tem esse negócio com luta. Ele tem esse negócio com luta. Mas
ele quer ser o Leonardo DiCaprio, ele tá com o clube da luta deles. Que ele não tem. Ele não tem metade do.
Tamanho?
Ele
é feio. Puta merda. Ele é feio.
Preconceito com homens rebaixados.
Não. Negativo, mas ele é muito feio.
Eu tenho.
Ai, gente, olha só, não estamos aqui pra debater a beleza do Art. Aqui, o
que beleza! Mas enfim.
O ponto é que ele tem esse negócio na primeira temporada de luta, porque o Mal tem esse troço de ficar lutando, sabe? Só que personagem, ele é tão insuportável que a Alina, ela começa a ganhar um destaque de, tipo assim, o Nikolai faz aquele coisa da proposta de casamento por fins políticos, que ele meio que fala assim, apesar de que o Nikolai no livro ele fica dando em cima da Alina pra caraca, ele tá larico pra cacete mesmo. Mas no, na série não, sabe? Na série eles têm zero química.
Na série ele é meio viadinho, brincadeira, sacanagem.
Na série ele é meio viadinho. Com todo respeito. A cena, a maior cena de romance, e isso aqui não sou eu shippando os personagens. Eu juro pra vocês, eu não shippei ninguém nessa série. E é muito difícil isso acontecer, porque eu sou a pessoa que faz mais assim do que eu consumo. Então, assim, eu não shippo ninguém nesse núcleo, eu quero que todo mundo se foda. Porque a questão é que, assim, a cena mais com subtexto romântico que acontece na série inteira, isso inclui uma série de, tipo assim, que é um Friends to Lovers, tá ligado? Os personagens estão de um tempo todo, eles ficam se abraçando e se beijando o tempo todo. A cena com mais subtexto romântico foi o Nikolai abraçando o Mali, falando, não, que você não vai morrer e que não sei o quê, que você vai dar tudo certo, papapá. E assim, você fica, gente, era pra ele ter química com a Alina.
Eu não vi isso,
ai,
então
é
eu
foda.
Não vou discutir.
Essa série ela é mais pra frente.
Deixa eu falar, eu esqueci o nome do garoto agora. É o sidekick do Cass, o negro. O único personagem negro da série.
O Jasper,
ele é o único personagem negro dessa série, é o único personagem negro relevante, porque a primeira menina negra dessa série morreu na primeira temporada e em um dos primeiros episódios. Eu achei isso uma pouca vergonha. Eu entendi, tá? Vou dizer a vocês que eu entendi que o propósito não era manter muitos personagens de interpretar as pessoas pretas, até porque tem outras pessoas racializadas ali. Então, dá esse protagonismo pra quem merece, tanto dentro dos livros quanto dentro da série. Porém, eu vou confessar que como uma pessoa que tá acostumada a ver esse tipo de narrativa onde a personagem preta morre pra criar subterfúgio pra pessoa branca crescer em cima, que foi o que aconteceu com a Alina na primeira parte da série, Eu achei isso ofensivo. Foi rápido, mas foi ofensivo pra mim. O Jesser, ele tem algumas cenas onde ele é presente, mas ele não é protagonista da própria história. Ele é só o... Pelo menos o que parece pra mim até agora. Ele é só a sombra do Cass. Ele não tem uma história própria. Pelo menos pra mim não parece que ele tem. Nessa série. E isso me incomoda. Então, são coisas que são relativas aos personagens negros dessa série que me incomodaram muito. Mas, como ela já tá acabando, foda-se, então. Eu só espero que na próxima vez que a Netflix se meter a adaptar personagens negros de alguns livros, ela melhore, entende? Ela melhore, porque isso tá se tornando um padrão e eu tô começando a ficar irritada. É isso.
É, o Jesper, ele literalmente protagoniza o único romance desenvolvido no núcleo dos Corvos. É, tem um foco pra caramba no relacionamento com a mãe dele depois. Tem muito mais destaque nele depois. Eu tô entendendo o que você tá falando por causa da primeira temporada e porque você tá no segundo episódio. Mas sobre isso de tipo assim, ah, ele é só o sidekick. Não, ele não é só o sidekick. Isso aí, eu tô entendendo o que tu tá falando, até porque isso realmente aconteceu principalmente no núcleo da Alina, e... mas assim, isso não é um fato nessa temporada. A temporada realmente tem muitos defeitos, mas tipo assim, eles focam bastante no Jesper e focam bastante na Nadia, que é uma outra personagem, uma grisha eteriátrica.
Mas ela é marrom.
Não, a marrom é a Zoya, a Nadia é negra. Ela...
Ah, sim, a Nadia eu não... Tá vendo? Ela é tão...
Ela whatever. Não tem destaque. Ela não tem destaque na primeira temporada.
Ela é tão whatever que eu esqueci dela. É. Então, assim...
Ela não tem destaque na primeira temporada.
É outro problema, entendeu? É esse negócio.
Sim, sim. Mas, assim, a partir dessa outra temporada, eles dão um pouco mais de destaque pra ela. Não vou falar que é bastante. É pra ela e pro irmão dela, que ambos são pretos. Tá? É... Que, assim... Sendo honesta, no núcleo da Alina, eles não têm tanto destaque assim, eles têm bastante aparição, têm bastante fala e tal, mas os protagonistas ainda são os mesmos protagonistas da primeira temporada, não tem o que fazer. Mas a questão do Jesper, realmente ele tem destaque pra caramba. O romance dele com o Willan não é desenvolvido, porque eles colocaram um subtexto de que eles se conheciam antes, eles já tinham dormido juntos e tal, mas estão se reencontrando. Mas o único romance, questão psicológica, questões de... sobre o Jesper ser um grisha, que ele é um grisha, ele tem essa coisa dele conseguir atirar muito forte, muito, muito bem e tal. O tiro dele sempre ir bem, que ele controla metal. E tem uma questão de, tipo, que provavelmente nas próximas temporadas ele vai começar a aprender a controlar muito isso. Tem o porquê dele esconder isso, porque a mãe dele, ela era grisha também, só que ela morreu tentando salvar uma outra pessoa em Novizen, que é o lugar onde a Alina tava escondida. Então, assim, okay. Tem muito desenvolvimento dele nessa temporada. Então, só corrigindo essa questão aí que você falou.
Não, tá ótimo, tá certo. Agora falando sobre Kindred, pra gente encerrar esse episódio de vez, meu Deus do céu. Kindred, pra quem não sabe, é uma história que foi adaptada do livro da Octavia Butler, que ficou conhecida nos Estados Unidos primeiro e depois no mundo todo como uma dama da ficção científica e uma das mães do terror. E basicamente o enredo da série é sobre uma mulher que é uma viajante do tempo, que ela consegue se teletransportar para a época da escravidão no sul dos Estados Unidos, dentro de uma plantação de algodão, durante algumas horas, enquanto ela deveria estar dormindo. Ela faz esse tipo de transição em sono, em sonho, né? E ela encontra a mãe dela, que ela acreditava estar morta, já que ela sofreu um acidente de carro, foi dada como desaparecida e ninguém achou. Então, a série foi comprada pela FX, que é o que sobrou da Fox, e foi adaptada pela Hulu, que é um streaming que só existe nos Estados Unidos da América. Então, a única forma das pessoas que estão fora de lá de assistir isso, ou é VPN, ou é pirataria. Não tem pra onde você correr, porque tá reservado no Hulu e ninguém quer comprar. Apesar da série ter recebido uma nota ótima no IMDb, nota 7, os outros streamers não querem correr o risco de comprá-la pra poder exibi-la em mais lugares. Ela vai ficar retida no Hulu, e isso é um problema, porque a audiência que deveria ter ido pra ela vai ficar muito reduzida, graças ao fato de que grande parte da audiência que tá fora do Zewa é feita através de pirataria, e isso pra crítica especializada não conta. Segundo problema, a série em sua arquitetação, tanto no sentido de o presente, é muito bem iluminada, muito bem filmada, é muito bem apresentada. Quando você troca pro cenário da escravidão, a iluminação atinge um teor de escuridão que é para você entender que a maioria dos fatos se passa durante a noite. E também que essa escuridão é usada para indicar um mal presente na atmosfera. Esse cuidado da direção é visível. Porém, isso prejudica a aparição de alguns personagens pretos lá, porque você mal consegue enxergá-los. De tão introspectiva que fica a iluminação em algumas cenas. Fora que boa parte dessas cenas da plantação de algodão são filmadas dentro da plantação ou no meio de uma floresta. E isso também causa com que algumas cenas fiquem confusas, principalmente cenas de ação que ocorrem nessa parte do passado. Um desenvolvimento interessantíssimo que está acontecendo é o personagem Ben, que no presente ele é uma espécie de namorado da protagonista. Ele é um cara branco. E no passado ele é o capitão do mato. É um negócio muito estranho, porque quando você vê a versão dele do passado, você toma um susto e tu fala assim, mano, você aqui e você nesse papel é um negócio complicado de você engolir. E a reação da protagonista para com isso também é um negócio muito forte. As cenas da protagonista com a mãe na fase do passado são muito chocantes, são muito fortes, são muito tristes. Tem pouquíssimas cenas que você pode considerar que são felizes nessa série, até porque esse não é o objetivo. Ela é uma série de terror e drama, então ela precisa ter essa atmosfera sombria, decadente e essa atmosfera nebulosa. E eu acredito que isso tenha sido retirado do livro de uma certa forma. Eu tô gostando muito de Kindred, espero que não seja cancelada, mas tem uma chance de ser, por conta dessa segregação que a série sofreu por ser exibida somente no Hulu. Esse foi o episódio de hoje, e o que nós aprendemos com esse episódio é...
Não deixa a Netflix fazer adaptação literária mais, pelo amor de Deus!
E nem a FX falar sobre pessoas pretas. Porque todas as vezes que eles cismam de fazer isso, dá errado. A série não vende, não vai pra frente, eles são obrigados a cancelar por falta de audiência, e quem fica órfão são as pessoas pretas que estavam assistindo. E é isso, até semana que vem e tchau.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.